Glórias a Deus. Mais uma vez, quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que governa e aquele que é para sempre. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103. Não se preocupe com o horário. Salmo 103, versos de 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Salmos 103, versos de 1 a 6. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os seus oprimidos. A palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos neste momento, Pai, nesse culto de gratidão, Pai. Lemos a Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que é aonde nós nos apoiamos. A Tua palavra, Pai querido, que rege e governa as nossas vidas, Pai. Peço, Pai querido, que o Senhor dê um recado santo aos nossos corações. Peço especialmente sobre a minha vida, que eu não venha falar nada do meu coração, mas eu venha, Pai querido, trazer a Tua mensagem, a Tua palavra. Perdoa-me, Pai querido, desde já, pelos meus erros e pelas minhas falhas. E eu declaro que todo erro, toda falha é minha e toda glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Salmo 103, verso de 1 a 6, é um salmo que foi escrito por Davi numa época não muito bem determinada. Ele pode ter ocorrido durante uma enfermidade grave e um livramento. Pode ter ocorrido também através do perdão de Deus, após ele ter adulterado com Bate-seba e matado seu amigo Urias. Por meio desse salmo, cada santo, eu e você, somos instruídos a dar graças a Deus pelas misericórdias recebidas, e nós temos sido extremamente agraciados. O salmista ressalta principalmente a misericórdia, por meio do qual Deus sustenta e cuida do seu povo. Ele cuida de mim e Ele cuida de você em cada detalhe. Não passa de coisas grandes ou pequenas sem que o Senhor esteja cuidando. E que não é por conta dos seus méritos, como a irmã Edilene falou, porque na verdade nós só merecemos ser visitados com castigo. O nosso proceder em relação à ministração da palavra de Deus é um procedimento no qual nós chamamos o nosso Deus de tolo, porque as leis dele não são seguidas. É como se os nossos mandamentos, os nossos entendimentos, a nossa sabedoria fosse uma sabedoria maior do que a de Deus. Mas, porque ele se compadece da nossa fragilidade, ele nos abençoa. A motivação de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é o amor. Nós temos que viver baseados no amor. Um amor que corrige, um amor que exorta, mas o amor. A palavra de Deus tem como título: por que temos tanta dificuldade em sermos gratos? Por que nós falamos tão pouco "muito obrigado, Deus"? Um livro que é condenado por alguns, outros acham que é um dos melhores livros. Bom dia, Espírito Santo. Aquele homem, ele fala todos os dias um bom dia para o seu Deus. E eu não estou falando de teologia, eu estou falando de você ter um relacionamento com o seu Deus. Não acordar com aquela cara amarrada, já sair reclamando logo no começo do dia. Porque nós temos tanta dificuldade em sermos gratos pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento e toda sorte de benefícios que o Senhor nos concede. Primeiro versículo que nós vamos meditar é versículo 1, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista se estimula pessoalmente à gratidão. Ele ministra com o seu próprio exemplo uma lição sobre o dever que pesa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Será que nós não temos motivos de gratidão? E essa é a tônica da palavra. Sem dúvida, nós carecemos desse estímulo, porque nós passamos por cima das coisas do nosso dia a dia como se fossem comuns, e elas não são. Hoje era para estar o vovô da Júlia aqui conosco, e ele está lá no hospital, sofreu um infarto. São coisas que acontecem, mas nós não reconhecemos nas nossas vidas, nós achamos que é normal, e nós continuamos caminhando. Não só contente em compelir a sua alma a bendizer a Deus, ele se examina em sua presença. A repetição posterior pretende reprovar a sua dificuldade em ser grato. Davi tinha dificuldade em agradecer. Quando ele escreve esse salmo, ele está reconhecendo a sua própria dificuldade. Verso 2: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. E não está falando que Deus esquece. Você tem que ler esse texto entendendo que nós esquecemos. Não é Deus que esquece. Nós esquecemos os benefícios do Senhor. Passa dia, passa mês, passa ano, e nós não somos gratos. Ele nos instrui dizendo que Deus nos fornece abundante motivo para louvá-lo. Para não nos esquecermos dele, o profeta nos exorta à constatação dos livramentos recebidos pela oração de ação de graças. Uma oração que é esquecida nas nossas devocionais, para quem faz devocionais. Nós esquecemos de agradecer ao Senhor, mas pedir nós sabemos. Quão chato deve ser Deus ouvindo a minha oração e a sua oração com a falta de gratidão e a quantidade de petições que parece um rosário, parece aquele testamento, e nós não podemos separar um momento para agradecer ao Senhor. Apenas a nossa própria ingratidão é que pode nos inibir nessa prática de dizer obrigado, Jesus. Verso 3: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O salmista então enumera as diferentes espécies de benefícios divinos, levando em conta que somos demasiadamente esquecidos. O salmista, ele traz à memória as coisas que nós temos que agradecer. Por mais ridículo que seja, é isso que o salmista está fazendo. Ele está falando para você: reconhece nisso e naquilo que Deus está com a sua poderosa mão. Não é sem causa que ele começa com o perdão de Deus, porque a reconciliação com o nosso Deus é a fonte que flui todas as demais bênçãos. A coisa mais importante, a coisa principal, além de tudo, não é o seu alimento, trabalho, saúde, mas é a sua salvação. Nós estamos vivendo um tempo aqui de dificuldade nessa terra, em que cada vez mais os cristãos, eles vão ser perseguidos pelos seus posicionamentos. Ou não, de repente você prefere ficar numa posição de conforto, e eu não vou falar, não vou me posicionar, eu continuo do mesmo jeito, conforme a massa vai, eu caminho. Nós temos sido impactados pela cultura GLBT e todas essas outras letras. É como se a gente tivesse que obrigação de aceitar essas coisas. Você vai sofrer perseguição quando você falar contra. Hoje eu vi uma postagem no Facebook em que uma pessoa falou assim: jovem, se você pratica relações sexuais com seu namorado, com a sua namorada, o que você faz não é um ato de amor, chama-se fornicação. A quantidade de comentários contrários a que aquele homem falou foi enorme, simplesmente porque ele colocou o seu posicionamento. Então, a primeira de todas as bênçãos das quais temos o verdadeiro privilégio de desfrutar é aquela que consiste em Deus graciosamente perdoar e apagar os nossos pecados e nos receber como filhos e filhas. Só isso é motivo para você ficar apenas em estado de gratidão. Pensar que você tem uma vida aqui nessa terra de 80, 90, 100 anos, os mais que vivem mais 110 anos, em que nós vamos ter o privilégio de passar toda uma eternidade com o nosso Senhor, é motivo de gratidão. Mas nós não agradecemos. O tempo que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o dia que você foi batizado, ficou num passado distante, como se não fizesse mais nenhum tipo de efeito. Os louvores já não tocam mais o seu coração. As palavras, elas batem no teu coração que nem numa bigorna. Plim! Nosso coração tem sido endurecido. Nós não olhamos para os nossos irmãos como pessoas que precisam da graça de Deus, mas nós olhamos a eles como inimigos. E o amor de muitos está se esfriando. A segunda sentença é uma consequência do perdão gratuito de Deus. Ele nos governa por meio do seu Espírito. Mortifica os desejos da nossa carne, nos purifica das nossas corrupções, nos restaura a saudável condução de uma vida piedosa e íntegra. Pastor, eu não vejo isso na minha vida. Verifique a sua salvação. A partir do momento que você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, tem que ter mudança na sua vida. O foco seu não pode ser mais o teu trabalho, e o trabalho é algo lícito. Não pode ser mais só as férias é algo lícito. Mesmo a família é lícito, mas você não pode dedicar todo o seu tempo só nessas coisas que são temporais. As coisas passam, o que não passa é o amor do Senhor. Mas as pessoas têm trocado as prioridades. Dia do Senhor, cuidado do Senhor, amor do Senhor, tudo fica em segundo plano. Afinal de contas, eu tenho tantas coisas para fazer. O meu tempo de 24 horas, ele foi muito mal feito por Deus. Talvez se Deus tivesse que criar 30 horas ou 50 horas, Deus, é uma falha tua. 24 horas é muito pouco. Interessante que conforme multiplicam as mídias sociais, menos tempo nós temos. Televisão toma o nosso tempo. Celular toma o nosso tempo. As coisas do dia a dia tomam o nosso tempo. Independente da licitude dela, tomam o nosso tempo. E o nosso Deus, ele vai caindo na escala para o segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Talvez a gente nem se lembre mais em que posição está o nosso Deus. As enfermidades não são apenas uma referência ao corpo. Antes fosse a sua pior dificuldade, a minha pior dificuldade, fosse uma dor, fosse um mal-estar, fosse você ter que tomar um medicamento ou fazer um exame. O problema é que a nossa enfermidade pior, ela é espiritual. Nós estamos morrendo. O irmão Paulo falou sobre as pessoas que estão no cristianismo dentro do nosso Brasil. Nós nunca vimos tantos cristãos professos no nosso Brasil. E nós nunca vimos tanta sujeira em todos os meios, em todas as formas, aos quais eu e você somos inseridos e nós não fazemos nenhuma diferença. Mas nenhuma diferença. 12 homens impactaram toda uma geração e vem impactando até os dias de hoje. O que nós fazemos? Nada. Mas eu me dedico a outras coisas. E eu digo para você, coisas lícitas, mas que estão em, deveriam estar em segundo, terceiro plano, e estão no topo das nossas prioridades. Amar ao próximo não é mais uma prioridade. Afinal de contas, eu tenho tanta coisa para fazer. Deus pacificado em relação a nós, também nos livra do castigo que merecemos. Sim, você merece. Eu mereço um castigo eterno. Pois enquanto o médico celestial não nos socorre, nós acalentamos em nosso íntimo muitas doenças. 103, 4 e 5. Que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O salmista expressa mais claramente qual é a nossa prévia condição. Antes de encontrar Deus, chama-se morte, túmulo, cova. Pastor, no dia de festa você vai falando de morte? Sim. Muitos no nosso meio, apesar de estarem aqui, apesar de ouvirem, apesar de ter uma, duas, três, cinco Bíblias, são mortos espirituais. Falava na escola dominical, finalizei um tema hoje, falando sobre o ateísmo prático. Muitos se declaram ateus teóricos. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito no Deus do Islã. Eu não acredito no Deus do budismo. Principalmente eu não acredito no Deus das Escrituras. Esse tipo de cristão, ele é facilmente convertido. O problema é que a igreja de hoje, ela está muito mais como a igreja de Laodiceia. Eu digo que eu acredito em Deus. Eu louvo a Deus, digo que eu confio, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Só que com as minhas obras, eu digo que Ele é tolo. Eu digo que as palavras dEle não são verdadeiras. As pessoas não têm colocado em prática a palavra de Deus. Eu não tenho colocado e você não tem colocado. Pastor, você não me conhece. Você não tem colocado em prática a palavra de Deus. Nós temos escolhido os mandamentos que nós queremos seguir e os que nós não queremos seguir. A ponderação de que a misericórdia divina nos liberta da morte e da destruição devia nos levar a uma gratidão espontânea. Você, diferente de outras pessoas, pode dizer não ao pecado. O pecado bate na tua porta e você pode falar não para ele. O salmista ensina em seguida que a graça incomparável de Deus resplandece já nos primórdios da nossa salvação e acompanha todo o nosso progresso. Seria muito triste se Deus ele te resgatasse e te abandonasse segundo o seu próprio coração. Ele não faz isso porque sabe que nós não temos condição de caminharmos. Irmão Paulo falou sobre isso, sobre esse cuidado de Deus, essa caminhada de Deus com o nosso lado. O salmista, ele mostra toda essa graça incomparável. Nós somos cercados pelas misericórdias do Senhor por todos os lados. É como se você fosse imerso no Espírito. E eu não esqueço que certa dominical eu falei sobre isso. E a irmã Edileia olhou para mim e disse: a gente não se afoga? Não, não se afoga. O Senhor, ele nos imerge na sua graça. E nós somos envoltos na frente, atrás, em cima, embaixo, dentro, fora. Nós somos totalmente impregnados pelo Senhor. O profeta Isaías, em seu discurso sobre a restauração da igreja, diz que um homem de 100 anos de idade se assemelharia a uma criança. Que bom seria, né, irmão Cláudio? Se tivesse aquele vigor, um vigor, e saísse pulando e pudesse jogar aquele basquete que você jogava. Mas o salmista não está falando sobre o vigor físico de você não sentir dores e não ter dificuldades. Com esse modo de expressão, ele instrui que Deus nos comunica um vigor interior, para que possamos desfrutar dos dias vindouros como a águia, que continua nova e vigorosa mesmo em idade extrema. É verdade que nós nem sempre temos o nosso corpo restaurado. Muitos aqui no nosso meio têm dificuldades físicas extremas. Ir para a igreja, não vir para a igreja não é algo simples. A gente acompanha as pessoas, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de se movimentar. É algo físico. O profeta, ele fala dessa restauração. Muitos se arrastam dolorosamente em contrapartida em suas vidas com contínua fraqueza. Com respeito à renovação da nossa força, o significado consiste em que mesmo quando o nosso homem exterior, mesmo quando a nossa carne padece, mesmo quando a perna não responde, mesmo quando a voz não responde, mesmo com as dores e dificuldades, o Senhor, Ele está conosco. Ele é a nossa esperança. Um dia nós vamos encontrar o nosso Salvador. Não vai ter mais dores e dificuldades. Finalmente, verso 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Tendo Davi ponderado sobre os benefícios divinos a ele concedidos, agora ele declara que Deus, ele é aquele que socorre o oprimido. A tua salvação está em Deus. Como os fiéis, enquanto nesse mundo estão sempre vivendo entre lobos, devemos celebrar a variedade dos livramentos. Um tempo, o tempo do Senhor, e Ele nos livra e nos resgata. Daí somos instruídos no exercício da paciência. A continuidade da luta na sua vida gera em você paciência, gera em você esperança, gera em você testemunho. As dificuldades que você passa não são em vão. Deus não é alguém que tem um prazer mórbido em ver você sofrer. O objetivo dele é fazer você crescer. Interessante que nós, como cristãos, nós crescemos quando nós sofremos. Eu acompanho a vida de vocês. Eu vejo as lutas que vocês têm. E eu vejo também o crescimento. Essa é a nossa esperança. Somos instruídos no exercício da paciência quando entendemos que Deus toma sobre si a vingança dos nossos erros e que cobre com o escudo da sua justiça. Todo erro, todo pecado que eu cometo e você comete já foi levado na cruz do Calvário. O Senhor, na sua cruz, no seu momento de maior dor, naquele momento em que houve a separação dele com o Altíssimo, o Senhor não poderia, como santo, 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 contemplar a figura de Cristo, porque o meu pecado e o seu pecado estava cravado na cruz do Calvário. Ele nos resgata e ele também nos defende com a espada do seu juízo sempre que somos injustamente assaltados. Essa é a nossa esperança. Finalizo a palavra com um versículo que expressa a minha gratidão pelo amor de Deus. Gratidão pela sua vida que caminha comigo, seja de um momento, um tempo maior ou um tempo menor, se apenas nós nos falamos por telefone. Mas é um privilégio que eu tenho, é um privilégio que você tem. Efésios capítulo 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o meu objetivo. Falar para você do amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler uma pequena oração, ao qual eu retirei da internet de um escritor de outro século. Fiz uma pequena adaptação para o nosso contexto, mas eu quero que você medite nessas palavras como algo verdadeiro no teu coração. Curva a sua cabeça e feche seus olhos, por gentileza. Senhor, tudo o que sou e tenho entrego a Ti, de modo que não sou em nenhum aspecto meu, não posso disputar por direito algum, neste entendimento, nesta vontade, nessas aflições, ou quaisquer que estão em mim, nem tenho direito algum sobre este corpo, ou sobre qualquer um dos meus membros, não tenho direito sobre os meus sentidos, dou a mim mesmo abertamente e não conservo coisa alguma como minha. Tomo-te por minha completa porção e felicidade, não olhando para coisa alguma como parte dela, nem agindo como se isso fosse possível. Tomo a tua lei por constante norma na minha obediência e lutarei com todas as minhas forças contra o mundo, contra Satanás e contra a minha carne até o fim da minha vida. Creio em Jesus Cristo e o recebo como um príncipe salvador e me prenderei à fé e à obediência do Evangelho, por mais arriscado e difícil que possa ser confessá-lo e praticá-lo. Que o Senhor, por amor a Cristo, olhe este meu compromisso como uma dedicação de mim mesmo e me receba como inteiramente seu e me submeto ao que for que te agrade fazer comigo, eu sou teu. Me ajuda a agir como se não pertencesse a mim mesmo. Me perdoa por todas as vezes que fizer uso de algum dos meus recursos para qualquer coisa que não seja a tua glória. E se não fizer da tua glorificação toda a minha ocupação. Se murmurar na menor aflição. Se sofrer por causa da prosperidade dos outros. Se fizer qualquer coisa puramente para agradar a mim mesmo. Ou se rejeitar qualquer coisa pelo bem do meu próprio conforto. Se confiar em mim mesmo, se tomar em mim algum louvor em relação ao bem que tu fazes por meio de mim, ou se for de algum modo orgulhoso, entrego o controle da minha vida, destas vidas e desta igreja em tuas mãos. Me faz sensível, Senhor, ao fato que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a tua ajuda, Senhor. Humildemente, eu te rogo pela tua graça, que me capacite a viver conforme essa oração, sendo ela agradável à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.